Talvez você esteja me ouvindo agora a caminho do trabalho no transporte público. Se você olhar para o lado, vai notar que ao seu redor há pessoas com o pescoço curvado, com os olhos mirando o celular. Se você estiver dentro do carro, olhe em volta. Outras pessoas no trânsito podem estar na mesma posição, cabeça inclinada, mexendo no smartphone. Agora, você está parado em alguma sala de espera? Repare na postura das pessoas ao seu lado. E se você estiver me escutando diante de um computador, observe a sua postura. A coluna está reta, os pés estão bem apoiados no chão, os olhos estão na mesma altura da tela? E mais duas perguntas. Há quantas horas você está sentado? Ou quanto tempo você costuma passar sentado ao longo do dia? As respostas revelam as principais causas de um problema que se agravou muito nas últimas décadas.
Os números chaves aí da revista Lancet e da Spine. Aumentou 54% de prevalência da dor na coluna lombar de 1990 para 2015. Eles fizeram essa conta aí no mundo todo. E é a primeira causa mundial de afastamento no trabalho.
Exatamente. A gente viu bastante aumento, sim, de queixas nos pacientes de dor na região cervical, né, na região do pescoço, na região da lombar. Isso aumentou bastante aí com a pandemia.
E só tende a aumentar entre a população de todas as idades e de todos os países.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas vão ter problemas de coluna em algum momento da vida. E a postura errada é uma das maiores causas de lesões na nossa lombar.
Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é dor nas costas. Um episódio para entender por que esse problema é mundial e afeta cada vez mais jovens e o que fazer para evitá-lo. Eu converso com o Dr. Francisco Sampaio Júnior, neurocirurgião especialista em coluna vertebral do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segunda-feira, 20 de março. Doutor Francisco, eu tenho notado muita gente do meu convívio com muita dor nas costas e numa escala de idade maior do que eu costumava ver, ou seja, gente mais jovem com bastante dor. Dá para dizer que tem uma epidemia de dor nas costas no Brasil ou até no mundo?
Olha, Natuza, no sentido figurado, sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial sofre, sofrerá ou sofreu de dores nas costas. Né? Então é um número muito expressivo. Então, no sentido figurado, né, por não tratar-se de uma doença infecto-contagiosa, não dá para falar sobre epidemia no sentido literário, mas no sentido figurado, sim.
Agora, esse cenário piorou nos últimos anos. Como é que está a situação em relação a períodos anteriores?
Piorou consideravelmente. As dores nas costas provocadas por doenças degenerativas da coluna, elas se apresentavam em pacientes, normalmente em pacientes entre a quinta e oitava década de vida. Hoje em dia, ela se apresenta em pacientes cada vez mais jovens. 50% dos pacientes que nós atendemos aqui no consultório têm entre 20 e 50 anos de idade. O que significa que essa faixa etária que não era acometida no passado, hoje é acometida em número bem considerável.
Ou seja, há um envelhecimento da população, as estatísticas mostram isso de maneira muito cabal, mas o que eu estou entendendo é que o aumento do número de casos não vem só desse envelhecimento, vem também de outras causas. E aí eu queria entrar já nessa segunda etapa da nossa conversa. Que causas seriam essas? O que está acontecendo para esses jovens ou pessoas mais jovens procurarem médicos em razão de dores na coluna?
Esse aumento vertiginoso, na verdade, principalmente vem dessas novas causas. Né? O estilo moderno de vida e as novas tecnologias fazem com que as pessoas se tornem pessoas predispostas a ter dor na coluna causada por algum processo degenerativo precoce.
A dor nas costas foi a principal causa de aposentadorias por invalidez no Brasil. E além de um prejuízo para a sociedade, essa interrupção do trabalho, da vida produtiva tem mesmo muito a ver com depressão. Até 50% dos pacientes com dores crônicas, que duram mais de 3 meses, desenvolvem depressão. O índice pode chegar a 60% entre os que têm dores crônicas nas costas.
A gente vai se sentindo assim muito inútil, né? Então acaba ficando muito depressivo, mal-humorado mesmo. Né?
Então, você passar várias horas por dia em posição sentado, com má postura, sedentarismo, flacidez de musculatura abdominal. As crianças hoje, por exemplo, já não brincam mais de pega-pega, esconde-esconde, betes, futebol, não sobem árvore, não pulam muro, não jogam amarelinha e estão o dia inteiro numa cadeira ou num sofá, na maioria das vezes numa postura inadequada, jogando online, linkados com outras crianças em todo o mundo. Elas não saem mais de casa. Então, essa geração de crianças de agora, elas vão sofrer muito mais do que a geração que está aos 20 anos de idade, que já começou a sofrer também de dores nas costas.
Bom, eu sofro de dor nas costas. E eu brinquei de pega-pega, brinquei de esconde-esconde, pulava muro. E hoje eu sofro de dor nas costas. O meu filho, que não faz nada disso, outro dia pedi para plantar uma bananeira, ele não sabia, ele vai sofrer mais do que eu. É isso que o senhor está dizendo.
Mais e antes. Então a tua geração está sofrendo de dores nas costas na terceira, quarta década de vida. A geração atual vai sofrer na segunda, ou talvez na primeira. Eu já tenho aqui no consultório crianças com 9, 10 anos de idade com dores nas costas. Coisas que há 20 anos atrás era impensado, né?
A UEL, inclusive, fez uma pesquisa, o Departamento de Fisioterapia da UEL, com 377 crianças de 5 a 6 anos e apontou que 26% delas têm sinais de escoliose.
Um problema sério, que pode sim começar na infância. E se não for tratado corretamente, pode comprometer até as funções do coração e do pulmão. É a chamada escoliose infantil. É uma doença que atinge a coluna e, num estágio mais avançado, pode, inclusive, levar a criança à paralisia das pernas.
Você citou as crianças que são menos ativas hoje em dia. Como é que isso afeta o desenvolvimento muscular do corpo?
O corpo humano, de uma forma geral, não foi feito para ficar parado, Natuza. Seja adulto ou criança. Mas na criança, isso tem uma conotação ainda mais forte. Porque a criança está em fase de desenvolvimento. Desenvolvimento ósseo, desenvolvimento articular e desenvolvimento muscular. Então, essa fase que deveria ser de desenvolvimento adaptativo, ela não está acontecendo da forma que deveria ser. Isso traz um prejuízo ainda maior a essas crianças.
Agora, aqui no Brasil, a dor nas costas, ela é um dos principais motivos de afastamento do trabalho, né? Então, tem uma questão laboral aí também em jogo. Para deixar todo mundo na mesma página, o que que é considerado dor nas costas? É dor na cervical? É dor na lombar? São exemplos de dor nas costas? Dá para explicar um pouco mais para quem nos ouve?
Sim. Na verdade, as dores de coluna, elas podem se dividir em dores nas costas e dores no pescoço. As dores nas costas englobam as dores da região lombar, que é a parte baixa da coluna, e da região dorsal, que é a parte média da coluna, onde está o nosso tórax. As dores cervicais, provocadas por doenças cervicais, elas englobam o nosso pescoço. E, de fato, é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Deixando bem claro que a dor é algo subjetivo, que cada pessoa sente ela de uma maneira e que nem toda dor, seja na região do pescoço, na cervical, dorsal ou lombar, ela é oriunda, ela é causada por um problema degenerativo ou mecânico nas costas. Às vezes existem doenças inflamatórias, existem fatores psicossociais que estão envolvidos no sentir a dor.
E como é que é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito através do quadro clínico do paciente. Então, na consulta, nós, pela história clínica, se a dor se manifesta mais em repouso ou mais após as atividades físicas, se é uma dor noturna ou se é uma dor diurna, se é uma dor tipo peso, queimação, pontada, a idade do paciente,
né? Se ele tem outras doenças associadas a essa dor, isso leva o nosso raciocínio clínico para um lado ou para outro. E aí a gente busca confirmar essas hipóteses diagnósticas que são formadas na nossa cabeça com a propedêutica armada, com exames de imagem, às vezes exames de sangue, para detectar uma ou outra doença que seja a causa da dor. Porque, na verdade, a dor nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso organismo. É o teu corpo avisando que alguma coisa está errada e, muitas vezes, impondo propositalmente um limite a fim de evitar um dano maior. Mas nós temos que entender qual é a causa da dor, contra o que o nosso corpo está querendo nos proteger. E aí é onde, se nós não tivermos um bom diagnóstico, iremos falhar no nosso tratamento.
A hérnia de disco é um problema de saúde que é mais comum do que se imagina, viu?
Mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com a doença. É a terceira causa de aposentadoria precoce no país e a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Pessoas com idades entre 25 e 45 anos apresentam maior índice de casos de hérnia de disco. A prevenção é sempre o melhor caminho. A hérnia de disco não tem cura, mas com todos os cuidados dá para conviver bem e manter a qualidade de vida.
A gente vai atuar no alongamento, na flexibilidade, na mobilidade da vértebra. E aqui no Pilates a gente atua com tudo isso. E também fortalecimento do core. O core são grupos musculares que ficam entre o abdômen, pelve, quadril e lombar. E aí a gente fortalece bastante esse grupo muscular.
A dor de coluna provocada por doenças degenerativas precoces, acontece ou ela se manifesta em crises. Entre uma crise e outra, há um espaço livre de dor. E os pacientes, ao ficarem livres da dor, imaginam que estão curados e que aquilo foi um mau jeito ou coisa do tipo. Não procuram assistência médica especializada. Infelizmente, eles só buscam essa assistência médica quando as crises se tornam mais frequentes, quando há uma diminuição do intervalo entre elas ou até mesmo quando elas ficam constantes. E aí, boa parte das vezes, essa doença já está em estado mais avançado e tornando o tratamento mais difícil.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Dr. Francisco. Agora, Dr. Francisco, considerando dois vilões muito comuns da atualidade, celular e tablet, não dá para a gente abrir mão deles. Então, o que fazer? Porque se, já que você citava a causa, eu posso considerar que o celular pode ser uma causa de uma dor que eu tenho na cervical. O que que dá para fazer para não virar uma vítima, uma presa fácil desse, ou pelo menos mais fácil desse vilão?
Bom, existem várias coisas que podem ser feitas. E, de fato, o celular intensificou muito as dores no pescoço. Existe uma condição de saúde descrita recentemente, que é o pescoço de texto, text neck, ou pescoço de digitador, conhecido vulgarmente como pescoço de smartphone, que é, ao angular 25 graus a cabeça, você tem um aumento de 100 a 150% nos discos intervertebrais, que são amortecedores que nós temos entre cada vértebra, e nas articulações da coluna. Isso, invariavelmente, vai levar a uma degeneração, a um envelhecimento precoce. Então, o ideal, não dá para dizer para a pessoa não use celular, isso é impossível, é se adaptar às novas tecnologias, utilizando um suporte para que ele... para que o celular permaneça na altura dos seus olhos e a no máximo 50 centímetros dos mesmos, evitando assim que você tenha que projetar a cabeça adiante ou para baixo para olhar para a tela. É praticar atividades físicas com regularidade, fortalecer os músculos estabilizadores do tronco, conhecer sobre ergonomia, né? A posição, por exemplo, de você sentar corretamente, a tua dorsal e a lombar tem que estar totalmente apoiada na cadeira, o joelho tem que estar 90 graus, o pé completamente apoiado no chão, não é só o calcanhar ou a ponta dos pés. Dobrar as pernas, né? Cruzar as pernas, que é muito comum em mulheres. Tudo isso faz com que a tua postura não seja a postura adequada. E não tendo uma postura, não havendo uma postura adequada, não há uma distribuição uniforme de carga em cada um dos segmentos da coluna, e aquele segmento que está mais sobrecarregado vai adoecer antes do que deveria.
Você foi falando e eu já fui me arrumando na cadeira. Eu já baixei a cadeira porque eu não estava tocando os meus pés no chão. Eu já pensei no suporte de celular que eu tenho, mas eu esqueço na mesa do trabalho. E um outro ponto, você falou de perna cruzada. Eu sento muito, digito, falo ao telefone na a mesa do trabalho com as pernas cruzadas. E entro no ar com as pernas cruzadas. Por que que isso é um problema?
Bom, isso é um hábito entre as mulheres, né? É um problema porque ao cruzar as pernas, você vai utilizar mais um lado do seu corpo do que o outro. Você já está na posição sentada, que não é a posição ideal. Os estudos mostram que quando você permanece em posição sentada, você oferece 2,5 vezes mais carga nos seus discos e articulações da coluna do que de pé, por exemplo. E 10 vezes mais do que deitado. E nós sabemos isso desde 1976.
Então, idealmente, por exemplo, se eu trabalhasse de pé, ainda que digitando no computador, seria melhor para mim?
Essa já é uma nova realidade, Natuza. As grandes empresas, principalmente as do Vale do Silício, que são as inventoras dessas novas tecnologias, né, e as que mais desenvolvem essas novas tecnologias, é muito comum você ver nos corredores dessas empresas pessoas com mesas volantes, mesas que se adaptam à altura do funcionário, com computador para que você digite andando pelos corredores e não mais sentado, né, o tempo inteiro. O ideal é que a cada, pelo menos, no mínimo, a cada 45 minutos sentado, 15 de pé.
Vou tentar praticar essa também. Mas já que a gente está falando de postura, o que dá para fazer para melhorar a postura no cotidiano, que não seja no trabalho? Porque acho que já está bem claro para quem nos ouve o que é recomendável fazer e o que não é recomendável fazer. Por exemplo, pensando em sofá, em cadeira, uso de mochila. Meu filho foi para a escola, estou usando aqui o meu exemplo porque eu tenho certeza que é a situação de outras pessoas. A mochila era muito pesada e ele estava curvado para sustentar o peso da mochila. Então, eu queria entender, em termos de postura do cotidiano, o que é que não é recomendável fazer e o que é que dá para fazer para evitar uma dor nas costas a partir disso.
A mochila deve conter, em média, 5% do peso do corpo. Mais do que isso, já passa a ser prejudicial. Uma outra coisa importante é que cadeira é ruim, mochila é ruim, porém, o nosso corpo foi feito para suportar esse tipo de carga e pressão. O problema não é a cadeira ou a mochila, o problema é o exagero, tanto no peso ou no tempo em que se utiliza. E também você tem que ter o teu corpo preparado para receber esse tipo de carga. A maioria das pessoas hoje não tem o corpo preparado porque elas não procuram fazer atividades físicas com regularidade. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Parou, dá problema.
Uma pesquisa revelou que 48,3% das pessoas que moram em capitais não se exercitam. A faixa etária dos 55 aos 64 anos é a mais sedentária. 56% não realizam nenhuma atividade física. E essa situação não é novidade. O Brasil já esteve no topo do país mais sedentário do mundo, de acordo com a OMS, em 2018.
Eu tenho quase 80 anos, não sinto dor nas costas, não. Sabe por que você tem dor nas costas? Você passa o dia sentado. Você se transformou numa tartaruga. Dia sentado, com a cabeça assim para fora, olhando o celular o tempo inteiro. Para com isso. O melhor exercício para a coluna é andar, é se movimentar. Larga a mão de ser sedentário, cara.
Lembrando que toda e qualquer articulação, ela é protegida por um músculo. Se esse músculo enfraquece, a sobrecarga vai ser gerada na articulação, seja na coluna, no quadril, no joelho, no pé, no ombro, e ela vai adoecer.
Doutor Francisco, só de conversar contigo, eu já estou sentindo a minha cervical. Eu já comecei a me ajeitar, mas eu já estou com um pouquinho de dor, acho que eu estou sugestionada aqui. Mas olha, brincadeiras à parte, o assunto é sério, deixa pessoas em estado de sofrimento, não é fácil sentir dor alguma, dor nas costas, então não é muito diferente desse quadro geral. Eu te agradeço muito, tenho certeza que tem muita gente que nos ouve que já está começando a observar como é que está a postura, como é que usa o celular. Tem que fazer, tem que praticar, né? Para entrar na rotina, tem que praticar.
Tem que se tornar algo automático. Enquanto você precisa se lembrar que a postura está errada e corrigi-la conscientemente, falta algo. Tem que ser algo automático, né? E para conseguir isso, você tem que praticar atividades físicas, você tem que corrigir sua postura com o RPG, você tem que fazer exercícios posturais, fortalecer os dorsais e alongar os peitorais para encaixar as escápulas, para que os ombros não projetem adiante. Porque quando o ombro projeta adiante, o tronco acompanha e a cabeça também. Então tem que ser algo automático.
Doutor Francisco, muito obrigada pela participação. Fiquei só com uma curiosidade. Você tem dor nas costas?
Tenho. Bom, eu estou dentro da regra então... e não da exceção, né? E eu tenho um agravante, eu sou cirurgião. E eu que agradeço, Natuza, uma honra estar aqui podendo conversar contigo e sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento.
Este episódio incluiu áudios do canal Drauzio Varella e da Rádio CBN. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.